Será você? Será eu? Quem irá com as vestes brancas? Quem esquecerá o sofrimento dessa terra? Quem acordará em santidade? Será você? Será eu? Quem será que com medo estará diante do portão? Em breve, sim, em breve. Em breve, sim, em breve. Quem baterá quando já for tarde demais? Será você? Serei eu? Para quem então apagará a luz da esperança? Quem terá que ouvir que Jesus diz: apartai-vos de mim, porque não os conheço? Será você? Serei eu? Quem cantará juntamente a canção do Cordeiro? Em breve, sim, em breve. Em breve, sim, em breve. Quando melodicamente se for ao trono, será você? Serei eu? Quem então estará atado novamente no amor? Quem pode poder andar com alegria mão a mão, jamais ser separado na praia dourada? Será você? Serei eu? Glória e louvor seja ao Senhor por sua graça e fidelidade, pelo grande privilégio que nós podemos ouvir a sua palavra, crer e recebê-la e aceitá-la. Quando agora de coração cantamos, eu tentei me colocar na situação daqueles que ainda não podem cantar assim de coração. E é a oração de todos nós que o cântico final de todos, do primeiro até o último, de coração, para a glória de Deus, possa ser cantado. Para que com isso deve ser expresso que Deus, neste culto, hoje à tarde, quer cumprir alguma coisa em cada um e cumprirá. Eu tive que me lembrar de uma história, e vocês sabem precisamente que eu não pertenço àqueles que são contadores de histórias. Isso simplesmente não me vai bem. Mas é uma história que, no momento, justamente me move, e eu penso justamente nisso. Quando, nos Estados Unidos da América, os primeiros ateístas vieram, isso não é tanto tempo atrás assim, aconteceu uma reunião, e nessa reunião, o ateísta, ele trouxe as suas explicações, seus argumentos, que não existe um Deus. E quando ele estava praticamente pronto, veio um homem pelo salão, caminhando, e no caminho para frente, ele então puxou a manga da camisa para cima. Um homem forte, um homem grande e forte. Ele veio para frente, e porque ele tinha colocado a manga da camisa para cima, e esse bom homem viu isso, ele naturalmente, ele saiu de perto do microfone e não pôde fazer outra coisa a não ser fazer lugar a esse homem e deixar o microfone com ele. O homem não disse nenhuma palavra. Ele pegou na sua velha bolsa da jaqueta e tomou uma laranja para fora. E começou, diante de todo o público, a bem lentamente começou a abrir essa laranja, assim, para tirar a casca da laranja, bem lentamente, bem tranquilamente, sem sequer falar uma palavra. E quando ele tinha descascado a laranja tão bem assim, ele começou a desfazer a laranja em seus gomos. Todos estavam olhando. Nenhuma pessoa disse alguma coisa. E quando ele tinha separado a laranja em todos seus gomos, ele começou a comer um gomo após o outro. E todos estão olhando. E ninguém diz uma palavra. E quando ele terminou de comer, ele se volta ao ateísta, se dirige a ele e coloca a pergunta: diga-me, a laranja estava doce ou ela estava amarga? E ele responde naturalmente: como eu posso saber isso? Eu não a comi. Isso você tem que saber, porque você a comeu. E não pergunte o que esse homem então lhe deu como resposta. Ele, lá na frente de todas as pessoas, disse: você falou sobre uma coisa que você não comeu. Você não sabe a respeito. Hoje, uma semana atrás, eu estive num culto a Deus e Deus falou ao meu coração e eu segui o chamado do altar. Eu vi e eu experimentei que Deus é amável. Me deixe eu falar sobre Deus, porque eu vivenciei a Deus. Amados, essa é uma história verdadeira. Há poucas histórias que podem ser contadas que são verdadeiras. Deixe-me hoje vos dizer: nós não somos pessoas que falamos de coisas que não conhecemos, mas pessoas que vivenciaram a Deus. E todos que ainda não tiveram uma vivência com Deus deveriam fazer hoje à tarde com Deus. Ele está presente. Deixe-me ler um salmo, uma palavra de salmo antes da oração. Salmo 103, os últimos versículos. A partir do versículo 19, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Vamos nos levantar para a oração conjunta. Pai Celestial, de todo o coração, eu te agradeço pelo grande privilégio que hoje nós podemos falar contigo, o Santo e Verdadeiro Deus. Nós chegamos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Nós nos envergonhamos de nós mesmos, mas nós não nos envergonhamos de ti. E também não do teu maravilhoso evangelho. Nós agradecemos a ti pela alegre mensagem. Senhor, esta tarde seja consagrada a ti. Atue fruto para a eternidade. Encontra-me, encontra a todos nós na tua palavra. Venha com o poder do teu Espírito sobre todos nós. Senhor, cada outro espírito seja expulso no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó Deus, enquanto a tua palavra é elevada, que salvação, cura e libertação possam acontecer debaixo do eco da proclamação do Evangelho. Que o teu sangue e o teu espírito possam estar atuantes. Senhor, nós nos consagramos a ti e nós cremos que o tempo está próximo, que não somente milagres de cura, mas milagres de criação acontecerão. Senhor, Todo-Poderoso Deus, tem misericórdia de mim e de todos nós, e revela-te a nós por tua fidelidade. A ti somente cabe glória e honra, louvor e adoração de eternidade a eternidade. Amém. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Nós nos sentamos no fim de semana, na sexta-feira, eu voei para Londres, tive lá uma conversa com o Dr. Professor Long, um homem que aceitou a mensagem dos pés à cabeça, que vive nela e que somente tinha um desejo de ter parte naquilo que deve acontecer no campo da língua inglesa. Eu tenho cartas comigo em casa, em grande número, até o último, no qual, até uma carta dos Estados Unidos, que foi escrita a um pregador da Índia: envia-nos, primeiramente, $163, e então nós te enviaremos todo um número das pregações do irmão Branham. Quando eu li essa carta, eu mantenho com intenção comigo algo atravessou a minha alma. E eu disse: Senhor, se é a tua vontade, então deixa-nos ainda assumir a responsabilidade da língua inglesa, para que não somente as pessoas do primeiro e segundo mundo, mas também os povos do terceiro mundo possam ouvir a palavra revelada de Deus. E o irmão Long, no mesmo tempo, estava movido no seu coração. Nós tomamos contato. Ele disse: irmão Frank, quão grato eu sou por esse telefonema. Desde 2 anos, eu me aposentei, porque no meu coração eu senti, me aposentei antes do tempo, porque eu deveria ter uma parte no reino de Deus. Esta é agora a minha tarefa. Eu me alegro por isso. Nós, todas as pessoas falam língua inglesa na Ásia e na África, nós apoiaremos, qual seja, com as pregações que após a abertura dos selos foram mantidas e a noiva será trazida ao mesmo passo. E eu posso vos dizer, em Düsseldorf tivemos uma feira sobre impressão e coisas desse tipo, e nós compramos uma nova impressora para 11 mil, é mais barata como era no preço original, diretamente dessa feira industrial da apresentação, por 38 mil marcos alemães. E nós consagramos tudo isso ao Deus vivo. O tempo é curto, o tempo é sério. O que nós queremos fazer, nós temos que fazer rapidamente. Então, na sexta-feira à noite eu tomei a possibilidade, que eu sabia que um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos tem suas conferências anuais lá, e à noite, eu, se pode dizer, eu visitei os cultos a Deus, e esse bom homem que fez o culto principal em setembro na Suíça e na Alemanha Ocidental terá algumas reuniões, e ele disse na sexta-feira à noite: venham no domingo à tarde, às 3 horas, e eu orarei pessoalmente por todos os enfermos, e será um culto como vocês jamais viram e jamais vivenciaram. Ele disse: eu, por colocar as mãos, eu orarei por cada um. Eu queria ver isso, porque até aí não havia acontecido. E assim, ontem à tarde, às 15 horas, estive lá para ver como isso aconteceu. Amados, eu não sou um que viaja por aí para criticar. Eu já tenho muitas coisas em mim mesmo, e talvez cada um possa encontrar ainda um pouco ainda em si mesmo. Mas vocês sabem o que aconteceu? Foram distribuídas cartas, sim, cartões. Eu trouxe uma. Eu também me deixei dar uma. Cartão de oração. Deveriam ser preenchidos com nome e conto. E você sabe o que aconteceu então? Então ele diz de repente: eu deixarei juntar todos esses cartões após vocês terem preenchido, e ungirei cada cartão com azeite. E então ele disse: Deus colocou no meu coração, eu levarei todas juntas para Washington, e lá eu convidarei para um encontro especial os trabalhadores, e então nós oraremos sobre esses cartões. Amados, isto foi um momento, mais ou menos, quando eu me disse: agora é hora que você se levante e que você vá embora. E justamente isso eu fiz também. Eu compreendo cada vez mais quão importante é de ouvir a mensagem do tempo do fim e ter discernimento de todo esse contexto religioso, agir religioso e o verdadeiro agir de Deus nesse tempo. Eu posso vos dizer, eu com dois irmãos que vieram de Gana, que eu jamais havia visto anteriormente, jamais os havia conhecido, eu então me recuei e eu não pude. Eu chorei amargamente. Nós entramos no restaurante que estava no mesmo prédio, num canto, e nós três nos abraçamos. Eu não podia fazer outra coisa, eu simplesmente chorei amargamente. Eu disse, irmãos, assim está com a coisa. E quando eles ouviram que eu era o irmão Frank, um falou, ouça, eu sou o primeiro que recebeu as pregações do irmão Branham em Gana. E você está fazendo aqui, o que aqui? E ele falou brevemente, amados, Deus arrumou um caminho, abriu um caminho maravilhoso. Um homem seguiu-me e eu disse, eu sou o irmão Frank. E ele ouviu um pouquinho, e ele disse, eu venho de Trondheim, da Noruega. E você sabe o quê? De repente, ele... E eu não gosto de ouvir o meu prenome, eu não sei porquê. Eu gosto de ser chamado irmão Frank, e isso é tudo. E com o momento, ele utilizou da sua forma norueguesa, você é Evaldi Frank? Eu disse sim. Ele começou a chorar, me abraçou e disse, eu creio na mensagem do irmão Branham. Amados, eu podia contar algumas coisas a vocês. Também em tais oportunidades, Deus tem pessoas que ele alcança. Um outro homem na recepção já antes de Cambridge, quando ele ouviu o nome, eu disse, a você eu tenho que contar algo do irmão Branham. Ele me olhou e tem a chave do quarto na mão, e desde que eu me tornei crente, eu ouvi esse nome, mas jamais li algo sobre ele. Eu disse a ele, me dá o seu endereço, você receberá o suficiente para ler. E assim, uma coisa foi atrás da outra. Amados, aonde quer que nós irmos, Deus está conosco. Ele quer nos usar, Ele quer nos colocar por bênção a outros. Quantos leram a última pregação que foi impressa, enviada em ligação com a última carta circular? Vocês leram todos? Para mim, não é somente um privilégio, mas é uma tarefa divina que essas coisas sejam passadas adiante ao povo de Deus. Isso atravessou o meu coração quando o irmão Branham, naquela época, ou como nós podemos ler agora, ele disse, quando, numa noite, eu estive em oração diante do Senhor, o Espírito Santo falou, tome a tua pena e escreva. Quando eu tomei a mão, pelo Espírito de Deus, foi dada uma mensagem para a congregação. Então a frase, com isto, eu vos trago ela. Trata-se nela da palavra para a noiva. Amados, nós compreendemos que a noiva da congregação, ela é chamada fora. A mensagem vai em geral à congregação. E a promessa no fim de cada mensagem é direcionada aos vencedores. Quem vencer deve herdar tudo isso, mas antes está, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito Desde então, através da boca daqueles, falou que então Deus determinou para direcionar a sua palavra ao seu povo. E se nós hoje, nesse lugar, enfatizamos o ministério do irmão Branham, então, não para tirar a dignidade ou o merecimento do ministério de outros irmãos, mas para ordenar esse ministério e a responsabilidade que com isso está ligada, para que isso seja passado diante dos olhos das pessoas. Porque ainda está escrito em Amós, no capítulo 3, versículo 7, Deus não faz nada a não ser que revele o seu mistério aos seus servos, os profetas, não aos evangelistas, não aos anciãos, não aos diáconos, mas ele revela os seus mistérios aos seus servos, os profetas. E nós cremos que o irmão Branham foi um homem enviado por Deus, um profeta que no nome do Senhor falou, sim, através do qual Deus falou. Deixe-me mencionar duas, três coisas desse falar de Deus que diretamente pela inspiração do Espírito lhe foi ditado. Eu lerei. Nesses últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chega à pedra final. E ela será uma super igreja, uma super congregação, a super geração no qual se aproxima dele. Nós, sobre a palavra super, nós assumimos do inglês e deixamos assim. O que ele quer pensar com isso é uma geração real, um sacerdócio real, filhos e filhas de Deus, que devem se tornar revelados nesses últimos dias. E nós estamos na convicção que a verdadeira revelação de Jesus Cristo e a plena revelação dos mistérios de Deus, a revelação do poder ressuscitador de Deus, isso virá atrás disso, e que não somente sinais e milagres acontecerão, mas milagres e sinais de forma extraordinária, para que a noiva possa ser discernida de todos os outros. Até hoje está ainda Cristo está aqui e Cristo está lá. E pode-se, em uma multidão de 4 mil pessoas, pode exclamar: a verdade vos libertará. O que me adianta essa expressão, que é absolutamente verdadeiro, se o homem correspondente, ele mesmo, sequer reconheceu a verdade, e a verdade sequer lhe prega? Então a expressão ou a repetição de versículos bíblicos ajudará as pessoas? Se não foi o versículo acima de 2000 anos repetido tantas vezes e as pessoas permaneceram assim como eram? Se vocês, justamente essa palavra no Evangelho de João, se vocês quiserem ler, está, é de maior significado. João, capítulo 8, versículo 31, ou versículo 30. dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus disse, pois então, aos judeus que criam nele, que se tornaram crentes nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isto é, esse é o mistério dessa passagem bíblica. A última parte não pode sequer ser cumprida sem a primeira parte. As completas verdades bíblicas e a revelação dos mistérios divinos são todos, são passados, e é passado por cima de tudo isso, como se Deus não tivesse feito nada. E então é falado de verdade, e a verdade deve libertar. Aqui nós temos a pergunta para ser colocada: o que é verdade? E a resposta é: a palavra de Deus é a verdade. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui, o Senhor Jesus, ele direcionou uma palavra aos judeus que se tornaram crentes. Hoje, ele direciona essa palavra a você e a mim. Se permanecerdes na minha palavra, antes de nós pudermos permanecer na sua palavra, nós temos que termos chegado dentro da sua palavra. Amém? Nós não podemos ficar nesse salão se nós sequer tivermos entrado nesse salão. Nós somente podemos permanecer na palavra de Deus se nós, através do Espírito de Deus, nos deixamos introduzir dentro da palavra. E isto é aqui o ponto de partida desse versículo e a ênfase desse pensamento. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quem não permanece na sua palavra, sequer é um verdadeiro discípulo de Jesus. Ser discípulo inclui que cada próprio caminho tenha sido abandonado para seguir o cordeiro onde quer que ele vá. Ser discípulo significa aluno, se sentar aos pés do mestre, do nosso mestre. Amados, tantas coisas são mencionadas, palavra de Deus, nesse tempo, e não é palavra de Deus, é a própria opinião sobre a palavra de Deus. E então, quando o homem ainda disse: em cerca de 10 minutos eu vos darei uma profecia, então já estava claro para mim certas coisas. E ele disse: eu estou aqui em pé como um profeta de Deus. Eu pensei, até que ponto as coisas devem ir? E em junho de 1958, eu, entre muitos centenas, em uma conferência em Dallas, Texas, eu havia visto ele. Amados, o meu coração está grato e movido ao mesmo tempo. Muitos ouviram o mensageiro e utilizaram a oportunidade para, no reino de Deus, criarem seu próprio, edificar seu próprio reino. Somente houve um nessa geração que não não tinha uma grande sociedade e gestores e fez simplesmente aquilo que Deus lhe ordenou. Aqui se trata hoje para nós de reconhecermos, de coração reconhecermos, em verdade, discípulos, ser discípulos de Jesus. E então está escrito: então verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, reconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Após revelação das verdades divinas, após a Santa Escritura foi iluminada e uma iluminação interior aconteceu, e nós reconhecemos a verdade e na verdade permanecemos, então somos seus verdadeiros discípulos e passamos de conhecimento a conhecimento e de clareza a clareza. E nós reconhecemos a verdade e somos libertos de todo erro. Para isso pertence a verdade sobre a divindade, sobre o batismo bíblico. A isso pertencem todas as verdades bíblicas. E nós não podemos sequer uma tirá-la do contexto total. Pelo contrário, nós temos que deixar todas assim como o Senhor ordenou. Deixe-me do Evangelho de João aqui ler uma palavra preciosa do capítulo 16. Aqui está escrito, a partir do versículo 25, disse vos isso por parábolas, chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. O Senhor, ele falou em muitas parábolas que estavam escritas nos Salmos. Ele abrirá sua boca para parábolas e em formas lhes falará, dessa forma lhes falará. E assim o Senhor, ele ocultou os mistérios dentro das parábolas e através de todos os séculos foi pregado sobre as parábolas. As parábolas contêm um mistério. Em Mateus 13, o nosso Senhor diz às multidões, ele somente falou em parábolas, mas aos seus discípulos ele disse: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Aos outros, eu somente falei em parábolas, para que eles com olhos que veem não possam ver, e com ouvidos que ouvem não possam ouvir, e vossos corações não creia. Amados, houve um período no qual, no ministério do nosso Senhor, aí ele falou em parábolas, mas aqui ele dá o anúncio que tudo isso eu falei em parábolas a vós, mas virá a hora em que não mais falarei em parábolas a vós. Nos 2000 anos, proclamadores do Evangelho falaram sobre os mistérios nos Evangelhos, ou tentaram adivinhar, e sobre as parábolas pregaram. Agora, no fim dos dias, agradou ao Senhor através, não através de parábolas, não através de falas ocultas ou com, em claras, mas com abertura e liberdade, falar conosco. Plena revelação de Jesus Cristo, plena revelação da sua palavra, plena revelação de todos os mistérios que desde a fundação do mundo estiveram ocultos. Certos, alguns poderiam perguntar, por que Deus já não sempre fez isso, o que Ele fez agora? Amados, se vocês, se com o vosso próprio agir e com vós mesmos estão descontentes, isto já basta. Não, por favor, não sejam descontentes com Deus e com a sua palavra, mas sejam contentes. O que adianta nosso descontentamento e o que adianta nossas críticas? Deus faz o que Ele quer. Permanece justo à sua vontade e lhe agradou de manter os mistérios até o fim e no fim do tempo revelar. Em João 16 está: eu disse-vos tudo isso para que vós tivesseis paz em mim. No mundo tendes aflições, mas sejam consolados, eu venci o mundo. Aleluia! Isto o Senhor Jesus disse antes do Gólgota. Ele estava tão certo da sua questão. Ele sabia que ele seria crucificado. Ele sabia que ele teria que morrer. Mas ele sabia, mais ainda, ele sabia que ele tiraria o poder da morte e venceria o inferno e ao terceiro dia ressuscitaria dos mortos. E por isso ele já pôde de antemão dizer: estejam consolados, porque eu venci o mundo. Ele não disse: ouçam, vocês têm que depois vencer o mundo. Ele disse: no mundo tendes aflições, tendes medo. No mundo tendes aflições, no mundo vocês têm preocupações e passam por certas provações, mas estejam consolados, porque eu, nenhum outro, Ele, o Senhor de todos os senhores e o Rei de todos os reis. Ele disse aos seus: estejam consolados, porque eu venci o mundo. Aleluia! Glória seja ao nosso Deus. E eu pergunto a mim hoje, se João, quando ele escreveu suas cartas, epístolas, nessa expressão do nosso Senhor, se ele não foi lembrado quando ele formulou as palavras debaixo da inspiração, sob a inspiração do Espírito Santo. A fé é a vitória que venceu o mundo. Não somente a fé, vossa fé é a vitória que venceu o mundo. Vamos nos deixar juntar essas duas coisas. Primeiramente, a constatação: no mundo tendes medo, no mundo vocês estão oprimidos, vocês têm suas provações e tudo mais. Então, vem esse ênfase maravilhosa: mas sejam consolados, mas sejam consolados, porque eu venci o mundo. E João escreve: vossa fé é a vitória do Gólgota, que venceu o mundo. E amados, agora eu tenho a pergunta para ser colocada: se nossa fé é a vitória que venceu o mundo, então, com certeza, deve ser dito, a incredulidade é o contrário daquilo que a fé é. Então, podemos falar da mesma forma, a incredulidade é a vossa, é a tua e a minha derrota. A fé é a tua e a minha vitória. E eu penso, nós temos que chegar a um julgamento positivo do Evangelho de Jesus Cristo. E a nossa fé tem que ser, olhar além de nós mesmos e olhar para aquele que na cruz sangrou, que exclamou: está consumado, que derramou o seu sangue e deu sua vida por nós. Eu certamente, algum tempo atrás, disse: a maioria dos crentes sequer compreenderam a obra de redenção. Toda a sua vida, eles estão ocupados com a sua própria redenção, como se através de alguma coisa que eles mesmos pudessem fazer, sequer pudessem adicionar o mínimo para a redenção. Vamos compreender hoje à tarde, de uma vez por todas, nós fomos desde antes da fundação do mundo em Cristo por Deus eleitos para sermos filhos e filhas de Deus, sendo predestinados. Na cruz do Gólgota, o preço foi pago. Isso nós cremos de todo o coração e de toda a alma. E mesmo se a natureza divina ainda não está plenamente desenvolvida na tua e na minha vida, assim nós nos encontramos todavia em um crescimento espiritual através da graça de nosso Deus. E se um Paulo, tal grande homem de Deus, pôde dizer: eu ainda não entendi ou assumi tudo, mas sigo aquilo para que eu possa entender, porque eu, por Cristo Jesus, fui tomado. Assim está em Filipenses 3 escrito: amados, não vamos olhar adiante aos nossos fracassos. Quando nós queremos começar a compreender quem de fato somos aos olhos de Deus, um sacerdócio real, falando terrenamente, nós podemos ser bandidos, mas Deus nos fez por sacerdócio real através de Jesus Cristo nosso Senhor, a filhos e filhas de Deus, para que nenhuma pessoa possa se gloriar diante dele. Ele fez dessa forma. O que devemos dizer sobre isso? Deixe rapidamente ainda ler duas passagens bíblicas, porque a palavra de Deus é simplesmente tão preciosa, tão maravilhosa, que não podemos passar levianamente ao largo dela. Em Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 4, nós lemos: por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aqui Paulo fez a constatação que o mistério de Cristo, e frequentemente nós ouvimos, Cristo é o mistério de Deus revelado. Quem quer encontrar a Deus tem que encontrá-lo em Jesus Cristo, porque Deus é na sua natureza espírito e tomou forma humana para a causa dos homens em Cristo. Deus encontrou a você e a mim em Cristo, você e eu. Somente podemos encontrá-lo em Cristo. Por isso, ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Por isso, isso nós compreendemos e por isso somos gratos. E nosso Senhor, ele disse, virá o tempo, então não mais falarei em parábolas a vós, mas em plena abertura direi todas as coisas. E aqui em Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 24, agora me alegro dos sofrimentos que terei que suportar e acrescento o que ainda falta às tribulações de Cristo na minha carne, pelo seu corpo, ou seja, para a congregação cujo servidor eu me tornei nesse ofício, para que a Deus, em vista de vocês, me foi passado, para que a palavra de Deus seja cumprida plenamente, qual seja o mistério que, desde que existe os mundos e pessoas, gerações de homens, esteve oculto. Agora, aos seus santos foi revelado. Não é isto? Essa é uma palavra maravilhosa. Também, naquela época, as pessoas poderiam ter dito, por que Deus não revelou essas coisas já antes? Porque um Paulo teve que dizer todas essas coisas estiveram ocultas aos filhos dos homens anteriormente, agora, todavia, revelados aos seus santos. Nesse contexto está a formulação para que a palavra de Deus seja cumprida plenamente, não somente uma parte da palavra, tomando ela, mas para que a completa palavra de Deus, de Gênesis 1 até Apocalipse 22, fosse resumida, e que em si uma revelação que em si mesmo se completa fosse apresentada ao povo de Deus. Naturalmente, houve muitos apóstolos e homens de Deus, mas somente um Paulo. E há muitos servos de Deus, muitos homens que com corações sinceros, e também outros que podem partir, mas Deus nos concedeu a graça de reconhecer do que se trata agora e percebam essas duas passagens bíblicas de Colossenses 2 e também aquela da carta aos Efésios no capítulo 3. E se vocês permitirem, e com isso chegarei ao fim, eu vos lerei Atos dos Apóstolos, capítulo 3, para que vocês vejam de que forma Deus resumiu as coisas, talvez já a partir de 20, e que venha tempos de refrigério diante da face do Senhor, e que aquele que Jesus que lhe foi destinado seja enviado, esse todavia os céus têm que segurá-lo até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Do que se trata nesse contexto? Daquilo o que as gerações antigas de homens, o que a Deus, através dos seus profetas, desde o princípio, proclamou, isso deveria ser revelado em ligação com o tempo do refrigério, e o tempo do refrigério é as chuvas tardias. E o irmão Branham disse, assim como o ensinamento tem que vir antes das primeiras chuvas, agora o ensinamento tem que vir antes das chuvas tardias. E eu vos digo, a palavra de Deus que nós na fé semeamos, ela brotará, e não somente 30 vezes ou 60 vezes, mas 100 vezes fruto trará, porque nós vivemos no tempo no qual o pleno trigo no ramo está sendo reunido no campo. Nós não estamos mais no estádio de desenvolvimento, nós alcançamos o fim do tempo, a vida que através do ramo e entrou na parte final do trigo, toda essa vida se reúne no tempo da colheita lá em cima, em cada cápsula do trigo. Quem conhece um ramo de trigo? Amados, é uma coisa maravilhosa. Um ramo de trigo pode ser, se é pequeno, pode ser 36 grãos, formado de 36 grãos, ou seja, mas cada cápsula ainda uma pequena cápsula sobre cada semente de trigo, para que não haja atrito entre uns com os outros. Amados, que nós possamos agradecer a tudo de coração. Deus colocou uma igreja sem atrito, uma congregação sem atrito, e não temos a ver só conosco e com o Senhor. Às vezes é o inimigo que coloca certos tropeços, quer jogar certos tropeços às nossas pernas. Vamos sempre entre os preciosos irmãos e as amadas irmãs, vamos discernir, e o inimigo que justamente está utilizando como ferramenta. Quando Pedro falou tão rapidamente, o Senhor teve que dizer: Satanás, apartai atrás de mim. Não foi Pedro que ele disse: apartai atrás de mim. Ele adressou aquele que de fato deveria ser endereçado. E o mesmo nós também temos que fazer. Vamos amar uns aos outros no amor divino, carregar uns aos outros e suportar uns aos outros, e carregar dor e sofrimento uns com os outros. Nós todos fomos agraciados por Deus e sentimos uns pelos outros. Então vocês verão, se assim podemos carregar em mãos de oração uns aos outros, então Deus a todos nós de forma poderosa nos abençoará. E um irmão disse uma vez, vocês sabem, porque eu peço sempre a todos que devem orar por mim, eu digo, eu não gosto de dizer, mas o propósito é esse, para que não falem sobre mim. E eu penso, isto é uma coisa muito boa. Eu vos peço a todos, e sou sincero o suficiente para vos dizer, lembrem-se de mim em vossas orações, que a coisa de Deus possa ser carregada. Nós nos encontramos não somente em uma luta com Jesus, nós já somos vencedores. Ele, naquela época, ele sabia que já tinha vencido. E olhem, o povo de Israel, vocês pensam que houve para as potências mundiais, todo o poder está atrás desse povo. Embora sequer tenha reconhecido o Messias, o que deve ser conosco como congregação, povo de Deus, Novo Neotestamentário, que já reconhecemos Jesus Cristo, nosso Messias, como nós, então não deveríamos encontrar os inimigos, ou somos prisioneiros das circunstâncias, ou nós pegamos as circunstâncias e as aprisionamos. Como nos decidimos? Vamos tomar a decisão divina. Mas sejam consolados. Eu venci o mundo. Aleluia. Também seja você consolado. O teu Senhor te exclama a ti e a ti a mim. No mundo tendes aflições, opressões, mas sejam consolados, eu venci o mundo, eu venci, aleluia, a sua vitória é a nossa vitória, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, nosso Deus, porque Ele é digno, amém. Vamos nos levantar e orar. Antes de orarmos, deixe-nos manter as cabeças inclinadas, procurar a comunhão com Deus, encontrá-la. Nós, em oração conjunta, desejamos trazer pedidos de diferentes tipos ao Senhor, primeiro por aqueles que hoje querem consagrar suas vidas a Deus hoje. O tempo está chegando ao fim, a vinda do Senhor está próxima. Quem hoje no seu coração foi tocado, ele possa brevemente, enquanto todos têm seus olhos fechados, levantar a mão. Obrigado, 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 obrigado. Deus vos abençoe a todos. Quem hoje veio com o pedido de receber cura do corpo a partir de Deus, deixe ver as mãos. Deus vos abençoe a todos. Deus vos abençoe. Obrigado. Quem sente que seu espírito não está livre, mas está sobre o domínio de um outro espírito, que vocês não podem tomar as decisões assim como vocês gostariam de tomar. E vocês têm a impressão que uma outra influência está aí. Levem brevemente a mão e abaixem. Obrigado, 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 obrigado. É difícil, em tal pergunta, levantar a mão. Mas é algo muito cotidiano. Ninguém precisa ter vergonha. Na Bíblia está de uma mulher que o Senhor expulsou 7 diabos dela e ela o serviu, ela o amava. Quem somos nós para que nós tenhamos vergonha? Nós deveríamos ter vergonha se não vamos ao Senhor. Se permanecemos, se queremos permanecer assim como somos, então deveríamos ter vergonha. Mas se nós chegamos a Ele, então para que Ele nos ajude, para que Ele liberte, para que Ele salve, para que Ele possa abençoar. Por isso, nós não nos envergonhamos. Deus abençoe-vos a todos. Quem tem ainda uma outra aflição, um pedido de oração, eu sei, nós todos temos pedidos de oração. Deus conhece os... Ele sabe, antes de chamarmos, Ele sabe o que é. E Ele deseja responder. Vamos agora juntos cantar o corinho, Somente Crê, Somente Crê. E então vamos diretamente para a oração, juntos. E cada um ore por cada um e também por si mesmo. A Santa Escritura, vamos abrir, qual seja o profeta Isaías, o capítulo 53, vamos juntos orar. Senhor, nosso Deus, a Tua palavra não está somente num livro, escritas em páginas de papel. A Tua palavra está, foi escrita em nossos corações através do Espírito Santo. Ó Deus, nós não precisamos gritar como sacerdotes de Baal. Tu és o protetor e o pastor de Israel. Tu não dormes e não pestanejas. Deixa as nossas orações em função do sangue derramado chegar ao teu trono da graça. Ó Senhor, salve cada alma, liberte cada espírito, cure cada corpo. Senhor, deixe milagres acontecerem, salvação, cura, libertação. Sim, milagres de criação devem acontecer no Teu nome, através do Teu poder. Amado Senhor, como nós não gritamos a ninguém quando falamos com a pessoa, assim também nós podemos falar contigo como um amigo fala com um outro amigo. Senhor, tu disseste, eu não vos chamo mais meus servos, mas meus amigos, porque um servo não tem visão naquilo que faz o seu Senhor, mas vós tendes isso. Senhor, eu te agradeço e glorifico o teu nome. Tu fostes tão amável e falaste conosco. Tu moveste, atuaste a decisão em cada coração, concedeste fé através da graça, debaixo do eco da proclamação da tua palavra. Fé em ti como o Salvador pessoal, curador e redentor. Fé que tu derramaste o teu sangue, ó Senhor, para perdão dos pecados de muitos. Senhor, nós chegamos a ti assim como nós somos. Nós não queremos emoções, não queremos ver nada assim emocional, através da tua palavra, não os nossos sentimentos, mas o nosso coração, a nossa alma deve ser tocada e deve ser alcançada. Senhor, nosso Deus, tu nos dignificaste para ouvirmos a tua palavra nesses últimos dias. Tu nos concedeste graça entre as muitas vozes de que pudéssemos discernir, e nós, com a tua palavra, nós provamos. Aleluia! Ao teu nome, a Escritura se cumpre diante dos nossos olhos. Se hoje estivesses aqui em pé, tu abriria os profetas do Antigo Testamento e as Escrituras do Novo e dirias: hoje esta Escritura se cumpriu diante dos vossos olhos. Senhor, eu te agradeço e glorifico a ti, que tu enviaste uma palavra à tua congregação, à tua noiva, e um preparador de caminho colocasse no nosso caminho para que pudéssemos encontrar o teu caminho. Direciona-nos no caminho certo pela causa do teu santo nome. Senhor, toque cada um e deixe agora, neste momento, algo acontecer através do teu poder, debaixo do eco da tua palavra, através do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que todos possam receber sua salvação, sua libertação, sua cura, agora. Aceitar, ó Deus, por isso eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Ó é Jesus, ó é Jesus, ó é somente Jesus. Eu toquei a borda das suas vestes e o seu sangue me lavou e purificou. Vamos levantar para a oração final. Pai Celestial, de coração eu te agradeço pelo grande privilégio de ter parte, uma parte naquilo que tu estás fazendo agora. O que aos filhos dos homens nos últimos tempos permaneceu oculto e não foi proclamado, isto agora tu anunciaste ao teu povo e revelaste através do envio do teu último anjo, do teu mensageiro, a última era da igreja. Senhor, nós te agradecemos hoje, primeiramente, por ti mesmo, por aquilo que tu fizeste em nós. Nós te agradecemos por todos os profetas que tu utilizaste, por todos os apóstolos, por todos os servos, até nos nossos dias. Tu criaste um testemunho vivo, uma memória sobre a terra, que tu vives e revelaste a indivíduos e a todo o teu povo. E eu te agradeço que no fim do tempo não deixarás o teu povo como um monumento morto, mas como uma morada de Deus no Espírito, no qual tu podes te revelar de forma poderosa. Toma-nos a todos e faça conosco como te agrada. Louvado, glorificado, santificado seja o teu nome. O teu reino venha, a tua vontade aconteça no céu como na terra. No nome de Jesus. Amém. Ó, eu encontrei a fonte, que é o meu consolo. Que refrigera o meu coração. Fonte celestial, meu Senhor e Salvador, ó bálsamo, escudo e proteção, somente em ti floresce a paz, que jorra na vida eterna. Quem pode medir o grande amor que me foi dado no Filho de Deus através do seu amor? Ele me deu a recompensa mais bela. Fonte celestial, meu Senhor e Salvador, ó bálsamo, escudo e proteção, somente em ti floresce a paz que jorra na vida eterna. Bem-aventurado, bem-aventurado é saber isso. Deus no Filho se tornou ser humano. Deus me dá a sua paz. Edifica em mim o seu reino celestial. Fonte celestial, meu Senhor e Salvador, ó bálsamo, escudo e proteção, somente em ti floresce a paz que jorra na vida eterna. Fonte celestial, meu Senhor e Salvador, ó bálsamo, escudo e proteção, somente em ti floresce a paz que jorra na vida eterna.